Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vale Mais. Eu sou a Larissa, mestranda em História Social pela UFRJ. E hoje estamos aqui para entrevistar Jéssica Santana sobre sua tese À Frente dos Negócios, a atuação das viúvas na direção de comércios de secos e molhados na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu não estou aqui sozinha. Olá, Josenberg!
Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Eu sou Josenberg Araújo, sou mestrando do programa de pós-graduação em História Social da UFRJ e hoje a gente está aqui para comentar essa tese da Jéssica tão relevante. Vamos lá.
Olá, Jéssica. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso podcast para a gente conversar um pouco sobre a sua tese. Mas para começar, como é a sua primeira vez aqui no Lente, a gente gostaria de saber um pouco sobre você, sobre a sua trajetória. Então conta um pouquinho para a gente.
Olá, pessoal. Eu primeiramente gostaria de agradecer o convite. Assim, é uma honra participar do podcast. Eu sempre acompanho, né, as séries do Lente, então é muito legal participar. Bom, o que eu posso dizer sobre mim é que eu amo história. E na minha trajetória de amar história, estudar história, eu me dediquei a estudar mulheres. Né? E isso desde a graduação, passei pelo mestrado, fiz parte de um grupo de pesquisa na graduação que era o PET, né? Um grupo de pesquisa e extensão, que me ajudou muito a delinear o meu caminho de pesquisa até hoje, que foi de entender um pouco da trajetória de mulheres e de refletir um pouco de participação, atuação social e econômica, né? E isso foi delineando até hoje, e eu acredito que se eu fizer alguns estudos futuros, pode ser que continue por esse caminho, porque é algo que eu fui me apaixonando, né, com o tempo. Então, é isso, eu sou... Toda a minha trajetória acadêmica foi pela Rural, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, orientada pela professora Fabiane Popiniges, que também foi minha tutora nesse grupo de pesquisa, então a gente tem uma longa história aí de 10 anos de parceria. Acho que é isso.
Jéssica, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu percurso de pesquisa até chegar à sua tese, que é tão importante. Você finalizou recentemente, a gente ouviu você falar que você traçou toda a sua trajetória intelectual na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A sua pesquisa, ela se concentra nos comércios secos e molhados. Você poderia explicar para a gente, para os nossos ouvintes, o que caracteriza esses estabelecimentos no Rio de Janeiro no século XIX? E qual a importância deles na vida cotidiana da cidade?
Então, como você disse, a minha pesquisa ela foca nesses comércios de secos e molhados no Rio de Janeiro, entre 1850 e 1889, pegando ali a segunda metade do século. E nesse período, esses estabelecimentos eles desempenhavam um papel central na vida cotidiana da população urbana, né? Porque ele era caracterizado por uma ampla variedade de produtos que eram essenciais para o abastecimento doméstico. Itens que eram utilizados no dia a dia. Então, se a gente parar para pensar que é uma época anterior ao surgimento dos supermercados, né, onde a gente precisa de um item básico, você precisa de sal, você vai no supermercado, açúcar, arroz, feijão, você precisa comprar itens para a sua casa que você depende para a sua alimentação ali no dia a dia, né? A gente vai no supermercado e num período anterior a isso, essas casas de secos e molhados, para tentar fazer um comparativo, elas tinham um pouco desse lugar, porque vendia-se de tudo um pouco, né? Oferecendo desde gêneros alimentícios básicos até outros artigos necessários para o consumo diário. Então, essas casas, inclusive, elas vão ter origem a partir do trabalho dos tropeiros, né, que eles iam de região em região trazendo itens de comercialização, que eram esses itens básicos, tanto alimento quanto utensílios, enfim. E dali, conforme esses tropeiros vão começar a se estabelecer em regiões, vão surgir essas casas de secos e molhados. E o próprio nome desse estabelecimento tem muita origem desse tipo de gênero que era vendido, né? Porque gêneros secos são mais os grãos, arroz, feijão, e os molhados, vinho, azeite, cerveja. Então, esses espaços eles se caracterizavam por isso. Mas o que eu acho interessante, para além da gente pensar dos gêneros alimentícios, são outros utensílios que também são básicos para o dia a dia. Por exemplo, quando eu fui analisar os inventários ou então as publicações nos jornais, as casas comerciais dessas viúvas tinha cigarro, vela, vassoura, papel, papel de jornal, papel que a gente chama de papel almaço, inclusive o nome já era naquela época, isso foi curioso para mim, eu não sabia, lamparina, querosene, palito, miudezas, né? Então, quinquilharias, que eles chamavam, quinquilharias e miudezas, que nada mais eram que objetos simples ali, né? Grão, enfim, são esses objetos mais pequenos, simples, chapéu, lenha, funil, faca, então tudo isso aparece no arrolamento dessas casas comerciais. E conforme eu fui observando na historiografia, também no relato dos viajantes, eu pude perceber que quanto mais distante dos centros urbanos, mais variedade de coisas havia nessas casas comerciais. Como tinha uma demanda maior para atender, era mais difícil o abastecimento, então tinha vestimenta, chapéu, roupa, sapatos. Então, quando a gente vai pensar na importância dessas casas comerciais para atender as necessidades urbanas ali da cidade do Rio de Janeiro, é isso, assim, é necessidade básica do dia a dia, atendia essas necessidades básicas, né? E é isso que eu creio que me trouxe mais interesse para pesquisar esse setor, diante de tantos outros setores comerciais. Quando eu escrevi meu projeto de pesquisa, eu queria estudar frutas comerciantes em todas as casas comerciais do Rio de Janeiro. Era ambicioso. Mas minha orientadora falou, a gente precisa recortar. E quando eu busquei fazer esse recorte, isso me chamou a atenção nessas casas de secos e molhados, né? Que elas fazem parte do cotidiano. As pessoas, elas entravam e saíam ali para suprir suas necessidades. Então, de pensar essas mulheres em áreas que estavam ativas ali na relação das pessoas, no dia a dia.
É muito interessante isso, Jéssica, que você acabou de falar, porque somente quando você fala, né, do que a gente encontra nesses estabelecimentos comerciais, uma questão de alimentação, objetos, e a gente compreende como que é essa vida cotidiana dessas pessoas nesse período imperial que a gente está falando, né, que muitas vezes na historiografia a gente não tem essas experiências vistas por essas pessoas, entre aspas aqui, mais comuns, né? Então, é muito interessante estudar o que está se vendendo nesse comércio e a partir disso a gente também consegue ter uma dimensão dessa vida cotidiana dessas pessoas e principalmente nisso que a gente vai entrar agora, né? De quem está sendo responsável por esse comércio, enfatizando aí uma questão, né? De gênero.
Muito interessante as suas considerações, Jéssica. Agora, seguindo para a segunda questão relacionada a esse bloco 1, considerando assim a relevância, então, muito apontada desse comércio para a manutenção da população urbana, você falou de toda a complexidade que envolve os armazéns de secos e molhados. Você teve, dentro do seu conjunto de pesquisas, o foco na reinterpretação da divisão de trabalho entre os sexos nas famílias proprietárias, nas condições de ascensão social, bem como na construção da economia urbana. Então, eu te pergunto, você poderia nos dar um panorama assim do contexto social e econômico do Rio de Janeiro nesse período, especialmente no que diz respeito à participação feminina no mundo do trabalho? Acho que seria muito, muito interessante.
Então, o Rio de Janeiro, assim, do século XIX, ele tem um contexto social e econômico que é bem dinâmico, né? E esse período pós-década de 50, que eu vou analisar, o Rio de Janeiro, ele também está vivenciando um período de crescimento e delineamento comercial. né, de expansão desses estabelecimentos a varejo, né, que é o setor que eu escolhi estudar. Né? Então, nesse setor, nesse âmbito, havia uma significativa, embora nem sempre visível nas fontes, né, participação feminina no mundo do trabalho. Né? Então, isso entre mulheres escravizadas, libertas, livres, né, numa dinâmica que ela é muito diversa. Né? A gente vai, dentro desses estabelecimentos, por exemplo, você tem a existência de criadas, mulheres livres, né, que trabalhavam nessas casas de secos e molhados. Você vai ter a existência de mulheres escravizadas ali também exercendo funções que as casas, essas casas comerciais, elas também eram muito caracterizadas por serem sobrados. Então, a casa comercial ficava embaixo e a casa da família em cima, no andar de cima. Então, esse ambiente também, e por isso que eu falo que essas, que as mulheres, elas participavam ativamente desse universo, porque eles dialogavam entre si. Então, tanto os escravizados que eram domésticos, eles também poderiam estar participando ativamente daquele espaço. Né? E a minha pesquisa, né, eu busquei reinterpretar essa divisão de trabalho entre os sexos no âmbito dessas famílias proprietárias, né, de comércio de secos e molhados, e eu observei que, mesmo durante o matrimônio, né, com os comerciantes, essas mulheres estavam frequentemente inseridas nesse cotidiano das atividades comerciais. Né? Então, elas interagiam com clientes, com funcionários, elas auxiliavam em diversas tarefas, né, por exemplo, na fazer comida para os funcionários, para os caixeiros, né, auxiliar também na limpeza ou até mesmo na contabilidade. Então, eu tive caso, por exemplo, em que um caixeiro, quando ele diz que vai deixar de fazer parte daquela casa comercial, ele fala, olha, o senhor, ele viajava. E quando ele viajava, a sua senhora fazia as suas vezes. Né? Então, ela que tomava conta do estabelecimento comercial enquanto ele estava fora. Então, essa participação, né, que geralmente é um trabalho que ele é invisibilizado porque ele é um trabalho auxiliar ao do marido, ou seja, ela está ajudando ao marido. Então, ele não é visto como nesse espaço de gerência da mulher tomando a frente dos negócios. Então, no período de transição para a viuvez, é que a gente consegue perceber elas assumindo essa gerência, essa direção dos negócios, que era um trabalho que, às vezes, elas já estavam fazendo, desempenhando, mas sempre por trás, né? Por detrás do que o homem que estava ali à frente enquanto gestor, se tornando agentes econômicas ativas. Então, eu acho que essa atuação feminina ela vai contribuir de maneira assim, muito relevante na construção dessa economia urbana do Rio de Janeiro. Né? E eu, na minha pesquisa, busquei entender um pouco mais dessas contribuições.
Jéssica, muito interessante. Acho que está rolando aqui vários insights para a gente conversar. E agora eu queria realmente falar sobre essas redes, né, sociais que existem em torno desse comércio e principalmente em torno dessas mulheres. Você comentou, né? Existem nesses espaços mulheres livres, mulheres escravizadas, as viúvas que vão se tornar a dona desse comércio. Então, acho que eu queria conversar um pouco de como funcionam essas redes sociais e econômicas estabelecidas em torno desse tipo de comércio. Então, para a gente falar um pouco desse espaço social e econômico, quem eram os principais frequentadores desses espaços? E como as viúvas, e eu pergunto agora não só as viúvas, mas também as outras mulheres que trabalhavam nesse espaço, como você acabou de falar, mulheres livres, mulheres escravizadas, mantinham e ampliavam essas redes de relacionamento? E eu sei que eu já falei demais, mas só para complementar um pouco a pergunta, né? Porque vai fazer um certo sentido. Quais as estratégias elas adotavam para sustentar e fazer prosperar esses negócios? Considerando também essas diferentes escalas geográficas. Lá no início você comentou, né, que existe um tipo de casa comercial, se você está falando mais ali do centro, e ela muda um pouco se você está falando de uma casa comercial que não está tão localizada no centro assim, uma parte mais afastada. Então, ficou uma pergunta um pouco longa, mas eu acho que vai dialogar bastante com o argumento que você estava seguindo, falando para a gente.
Ótimo, Larissa. A pergunta foi grande, mas eu acho que eu consigo conectar tudo aqui. Bem, assim, é interessante observar que essas casas de secos e molhados, para além de um espaço comercial, que as pessoas iam lá, adquiriam um produto e iam embora, né, elas também é um espaço de sociabilidade, certo? Então, assim, os principais frequentadores, que eram clientes que iam buscar um item para o dia a dia, para sua necessidade doméstica, mas também tinham vizinhos, fornecedores, indivíduos, né, que estabeleciam relações de crédito, né, eles frequentavam esses espaços, e nem sempre era isso, entrou, comprou e saiu. Essas pessoas, elas paravam, elas conversavam. Era um espaço também que, no primeiro momento da minha pesquisa, as fontes também descreviam como taberna, né? Então, essa confusão entre um espaço de venda de gêneros para um espaço onde você vai consumir bebidas alcoólicas, né? Porque lá também se vendia bebida alcoólica, se vendia vinho, aguardente, cerveja. Então, esse espaço nem sempre a pessoa ia lá, comprava e ia embora, ela também consumia. Né? Ela também consumia bebida nesse espaço, também era um espaço de diversão, de sociabilidade, de conversa, de troca. E essas mulheres, elas estavam inseridas nesse universo, nesse momento. Né? E quando você fala dessas redes de relação, de como que elas mantinham ou ampliavam essas redes de relacionamento, bem, elas mantinham, a partir dessas interações cotidianas do comércio, porque quando eu fui tentar mapear as pessoas que eram os clientes ou as pessoas que iam lá tecer relações de crédito, também havia de tudo quanto é gente, sabe? De pessoas que tinham maior influência na sociedade, que também eram comerciantes de outros gêneros, né? Ou então pessoas que tinham uma influência política. Havia pessoas que trabalhavam... Por exemplo, tinha um florista, né? E ele era um florista que ele fazia decorações quando tinha baile imperial. Então, assim, ele era cliente da casa comercial de uma das viúvas, né? Então, assim, as pessoas, elas eram diversas. Então, as próprias interações cotidianas desse comércio já cria uma rede de relações que já por si só já é grande. Mas quando a gente pensa nesse contato também com fornecedores, pessoas que vêm de fora, vêm de outras regiões, e a questão das relações de crédito, que é o que eu tentei dialogar mais na minha pesquisa, de pensar numa sociedade que ela tinha dava uma grande importância para essas relações de crédito, como eu falei anteriormente, que é o comprar fiado e o emprestar dinheiro, pegar dinheiro emprestado, essa prática... Ela era muito presente no cotidiano, por conta da falta de circulação de moeda, ou então por conta de uma questão que é mesmo cultural, de essa, olha, não, anota meu nome aí e eu pago depois, ou então eu quito isso depois. Né? Então, essas transações, elas eram muito amplas. Eu consegui perceber essas mulheres tecendo essas relações não somente ali no entorno do comércio, né, na freguesia em que o estabelecimento estava localizado, mas também em outras freguesias da área central ali do Rio de Janeiro, outras cidades do Rio de Janeiro e até mesmo outras províncias. Né? E aí, quando eu vi esses dados e fiquei refletindo sobre isso, eu ficava pensando se era algo pontual ou se era... pessoas que corriqueiramente iam na cidade a viagens e já tinham uma relação ali, ia nesse estabelecimento propriamente, porque ali eu consegui algo muito datado, que foi o período do inventário. Então, o período anterior e posterior, eu não tive acesso. Então, eu acho que para reflexão aqui, para a gente levantar essa bola, para o público também pensar sobre isso, pesquisadores que foram desenvolver pesquisas depois, de pensar um pouco como essas relações elas vão se estender ao longo do tempo, se elas se estendiam ao longo do tempo. E aí, quando você fala também da questão das estratégias, né, eu acho que manter essas relações de crédito que muitas vezes começavam com o marido, né, continuar concedendo empréstimo, é uma grande estratégia de você ter uma percepção social, porque o crédito não é só o dinheiro. Você poder emprestar dinheiro e ou você pegar emprestado de alguém, você vai criando uma rede de relação ali também, e de dependência, né? E para além disso, para a manutenção dos negócios, essas mulheres, elas frequentemente, elas recorriam tanto a jornais, para a questão da dívida que eu falei para vocês, para poder cobrar as dívidas, para poder querer que as pessoas que deviam a elas fizessem os pagamentos, ou então pagar os credores, né? Então, os jornais, eles foram um espaço muito importante nesse sentido. Os processos judiciais também, porque quando não conseguia quitar essas dívidas de uma maneira amigável, né, elas entravam com processos judiciais, né, leilões, venda de bens. Essas mulheres, às vezes, assim, no processo de inventário, eu verifiquei que elas não tinham autorização para vender tais gêneros da casa comercial, e elas iam lá e vendiam para poder conseguir o dinheiro e pagar determinada dívida, né? Ou então uma propriedade. Então, você vê essas estratégias ali por dentro das ações judiciais ali também, para poder tentar reverter isso e ter a sustentação do negócio, né? Estabelecimento de sociedades, enfim.
Perfeito, Jéssica. A pergunta foi longa e você conseguiu dar conta dela toda, assim. E é muito interessante ver como essas estratégias, essa sua última parte dessa sua fala, né? Elas acontecem de diversas formas. E eu acredito também, né, o quanto foi, enfim, sei, difícil, a gente vai conversar um pouco disso agora, mas como ela vai aparecendo também, né, nas fontes de diversas formas. Então, e como eu falei no início da nossa conversa, né, o quanto isso complexifica e aprofunda essas experiências dessas pessoas nesse período em que a gente costuma ter só uma história política e econômica, né, podemos dizer assim.
Então, Jéssica, obviamente, tudo que nós conversamos até agora foi fruto de um trabalho baseado em um conjunto muito diverso de fontes, aliado, obviamente, a análises riquíssimas. Nesse sentido, eu considero que é imprescindível que a gente converse sobre o processo da pesquisa. Você pode compartilhar com os nossos ouvintes um pouco das fontes que você usou e como foi encontrar essas mulheres nessas fontes? Quais os principais desafios metodológicos ao trabalhar com a história das mulheres que você enfrentou?
Chegou na parte que eu mais gosto, que é falar das fontes. Então, pessoal, eu utilizei várias fontes, né, para poder fazer a análise da pesquisa, mas eu acho que, em primeiro lugar, uma das fontes que eu queria citar foi o Almanac Lamet, né, que era um anuário editado desde 1844 até 89, e ele trazia informações tanto administrativas da província do Rio de Janeiro, políticas, sociais, econômicas, né? Bem naquele sentido de recolher o máximo de informações possíveis para ser informativo aos leitores, né? Então, ele é uma fonte bem grande, bem densa, com mais de 1.000 páginas, e assim, cada sessão ela tem um propósito. E uma das sessões que foi a que eu trabalhei foi a sessão da Praça do Comércio, que vinha listado os tipos de comércios diferentes, estabelecimentos comerciais da cidade do Rio de Janeiro, e os comerciantes que estavam à frente desses negócios, né? Ou que haviam sido registrados no Tribunal do Comércio, ou que, pela informação, na informalidade, o intermediário local que fazia o recolhimento dessas informações sabia que determinado comerciante estava à frente daquela casa comercial em determinado período. E aí, geralmente, vinha o nome da pessoa e o endereço da casa comercial, e vai distribuído por tipo de estabelecimento. Padaria é uma lista, casa de secos e molhados era uma outra lista. E dali eu fiz o primeiro levantamento do mundo. Nessa lista, muitas vezes aparecia, algumas vezes, viúva, né? Viúva e um sobrenome, né? Por exemplo, Viúva Oliveira, rua tal, número tal. E isso me facilitou bastante o processo, porque ali eu já sabia que aquela mulher era viúva, sabia o endereço da casa comercial, mas uma coisa que era omitida naquela documentação e que é de grande relevância é o nome dela. Quem é viúva Oliveira? E quem é o marido Oliveira? Porque não tinha informação nem dela nem dele. Então, eu acho que, para pensar um pouco desse processo metodológico, eu tive que ir isso descortinando as fontes até eu conseguir encontrar o máximo de informação sobre essas mulheres. Eu selecionei 56 mulheres e dessas 56, infelizmente, algumas continuam só identificadas pelo nome do marido, porque eu não consegui encontrar a informação mais completa, mas a maioria delas eu consegui e isso foi muito feliz, um processo muito feliz. Toda vez que eu encontrava, acho que um pouco daquele exercício quase que de detetive, quando você encontra informação, você vibra, fica feliz. Então, cada nome que eu achava, essa é a viúva Oliveira, então eu sei o nome dela e colocava no banco de dados essas informações. Então, acho que a primeira fonte que eu tenho que salientar, que me ajudou nesse processo de selecionar essas mulheres, então, meu recorte, o grupo que eu escolhi, ele deriva dessa fonte. E também para os endereços, né? Que eu fiz uma análise de georreferenciamento, que eu parti desses endereços também. Então, foi uma fonte que foi me ajudando ao longo de todo o processo da pesquisa, mesmo sendo o nome e o endereço, né? Eu acho que é um pouco desse trabalho do historiador de conseguir tirar leite de pedra, de você ver um nome e um endereço e conseguir dali, cruzando com outro, outras informações e conseguir criar um retrato daquilo que a gente está estudando, né? Então, o Almanac é uma dessas fontes, mas eu também utilizei inventário, utilizei processos judiciais, tudo do Arquivo Nacional, eu investiguei registros paroquiais de batismo, casamento e óbito, e que estão disponíveis pelo Family Search. Então, isso me ajudou bastante a entender um pouco mais sobre essas mulheres, traçar um perfil delas, compreender filiação, naturalidade, cor, entender faixa etária em que elas vivenciaram determinados momentos da vida delas. Então, eu consegui perceber, olha, nessa idade aqui elas casaram, nessa idade elas tiveram filhos, nessa idade elas se tornaram viúvas. Então, eu consegui fazer isso por esses registros paroquiais, e sempre fazendo esse cruzamento. Eu acho que o maior esforço metodológico ali é você relacionar uma fonte com a outra até você conseguir chegar em uma informação que você está procurando, né? E os periódicos da cidade do Rio de Janeiro também, como eu disse para vocês, foi assim, uma fonte fundamental. Eu gosto muito dos periódicos, né? Eles estão disponíveis na Biblioteca Nacional Digital, porque ali eles abrem uma janela de possibilidades. Tem aquelas informações mais clássicas que a gente já sabe que vai estar ali, por exemplo, o Jornal do Comércio, eu sei que ele vai trazer uma informação sobre a sociedade, se determinada sociedade começou, se fechou, findou, enfim. Mas ali aparecem outras questões que são sociais, e é o que vai fugindo ali a informação de regra que a gente costuma ver. Eu acho muito interessante dali eu conseguir tirar várias informações para poder me aprofundar na análise, né? Então, essas fontes assim, foram a base para eu conseguir encontrar a experiência dessas mulheres, né? E essa questão, como eu falei, do cruzamento, ele é muito importante porque boa parte das informações sobre essas mulheres vão ser esparsas e fragmentadas, e muitas das vezes ofuscadas pela figura do marido. Às vezes o marido já tinha morrido, sei lá, 10 anos atrás, e ela continua sendo identificada como viúva de tal, sem o nome dela estando à frente, né? E eu consegui perceber isso também como um aspecto de estratégia, delas manterem o nome do marido como identificação para elas serem reconhecidas na praça do comércio também. Mas quando a gente vai observar esses detalhes na documentação, nos jornais, como que traz esse aspecto mais social e elas continuarem ainda ali sendo identificadas, né, um aspecto desse silenciamento de informações relativas às mulheres, né? Então, é uma leitura atenta, buscando conexões, e uma estratégia minha também de análise foi os estudos de caso, né? Então, por exemplo, em determinado momento que eu queria explorar determinado aspecto sobre essas mulheres, sobre a trajetórias de vida delas, e apenas 5, 6 mulheres era possível tirar informação, eu explorava o máximo de informação possível dessas 5, 6 mulheres, e sempre que possível eu relacionava com as 56. Então, eu sempre tentando aquela análise mesmo da micro-história, né? Você vai dentro micro e macro, trazendo essas relações para poder conseguir entender um pouco mais da trajetória delas, né? Então, eu acho que esse foi o caminho que eu tentei percorrer da pesquisa e, metodologicamente, pegar esses fragmentos e tentar chegar em alguma análise mais aprofundada e um diálogo também constante com a historiografia das mulheres em relações de gênero, porque quando você olha para a fonte, você vê o silenciamento dessas mulheres, você começa a se questionar por que há silêncio aqui ou por que não há silêncio aqui, o que quer dizer. Então, quando eu recorri à historiografia para poder repensar esses espaços, repensar o que estava sendo dito na época ou pensado na época, me ajudou bastante. Inclusive para entender estratégias, né? Essa de você manter o sobrenome do marido, enquanto eu pensava, nossa, está silenciando ela ter o sobrenome do marido. Aí, de repente, eu penso por uma outra ótica. Não, isso também poderia ser uma estratégia. Então, acho que esse diálogo constante com a historiografia também ajuda a gente a repensar essas práticas.
Jéssica, sua resposta ela foi muito rica e me colocou aqui numa situação de pensar de diferentes formas, abrindo uma pequena aspa, eu também pesquiso a parte de comércio do Rio de Janeiro voltado para o âmbito das padarias. E eu estou sempre sendo empurrado para essa coisa, para essas relações, de buscar os silêncios da fonte que você trabalhou de uma forma muito importante, está tendo que sempre fazer esse jogo de passar as fontes a contrapelo e você, no desenvolvimento do instrumental da sua pesquisa, falou isso de uma forma muito, muito coerente, muito competente. E me despertou uma série de curiosidades sobre o universo dessas proprietárias das casas de secos e molhados. E eu vou tendo que te devolver mais uma pergunta. Quais você conseguiu perceber, a partir desses levantamentos que você fez, uma região específica da cidade do Rio de Janeiro que concentrava o maior número de proprietárias mulheres em comparação a outras? Dentro dessas dinâmicas, umas regiões concentravam, em termos estatísticos, mais do que outras. E a Fabiane, grande Fabiane Popenides, ela fala muito de que a Praça de Comércio do Rio de Janeiro ela era muito marcada por lógicas paternalistas nas relações de trabalho. Relações paternalistas entre os patrões e os seus empregados. Eu gostaria de saber mais dessa relação. Como que essas proprietárias mulheres elas acabavam se inserindo dentro desse jogo do paternalismo. Semelhanças, quase semelhanças, as aproximações possíveis, as diferenças possíveis de você estar no exercício de jogo paternalismo no mundo do trabalho sendo uma mulher. Como que se dava nessa relação? É possível a gente identificar?
Tá, agradeço pela pergunta. Sobre a questão das regiões ali do Rio de Janeiro, elas vão estar distribuídas por todas as freguesias da cidade. Mas, principalmente na década de 60, eu percebo uma concentração na freguesia de Santa Rita, ali na região, na Rua da Saúde. Inclusive, eu faço um recorte para essa região para conseguir ir ampliando para as outras, porque ali há uma concentração de mulheres, né, à frente dessas casas de secos e molhados. E o que é mais legal é que quando eu comecei a fazer essa análise georreferenciada e eu fui passando o olhar por outros dados, porque eu tinha que me concentrar no que eu queria, que era secos e molhados da minha pesquisa. Mas quando a gente parar para pensar assim, e naquela coisa guarda-chuva, né, que eu queria inicialmente na pesquisa, é perceber que elas estão pelo Rio de Janeiro inteiro, assim, administrando comércios. É claro, com menor menções do que os homens, né, porque às vezes você vai ver, tem 1.000 comércios administrados por homens e vai ter 4, 5, 6 por mulheres. Né? A distância ela é muito grande. Mas o interessante de pegar esses casos e perceber que tem 6 aqui, mais 6 ali, mais 6 aqui, e quando você vê, são várias pelo Rio de Janeiro, à frente de vários estabelecimentos comerciais diferentes. Loja de ferragens, materiais de construção, né? Porque a gente tende a pensar muito a mulher no comércio da moda, que ali ela já entra à frente mesmo, né? Mulheres com como modistas, mas e que a presença delas é muito significativa. Mas esses outros comércios, esses outros setores comerciais, normalmente a gente vai pensar, não, não vai ter uma mulher à frente desse comércio. Sim, vai ter. Então, é bem legal pensar essa distribuição dessas mulheres ali pela cidade do Rio de Janeiro. E a Rua da Saúde foi que eu encontrei mais menções ali de casas secas e molhadas na década de 60. Inclusive, aí eu fiz esse recorte. Agora, sobre essa questão do paternalismo, uma pesquisa anterior que eu fiz na dissertação sobre mulheres fazendeiras, eu acabei dando mais espaço para essa análise, porque ali a gente conseguia perceber também diretamente a atuação dessas mulheres frente aos escravizados, né? Então, questões de maus tratos, questões que a gente vê permeadas entre atitudes de homens fazendeiros, acontecia entre elas, né? Então, elas também estavam administrando as fazendas, os espaços, a partir também de uma ótica de poder, né? Dessas mulheres que elas acreditam estar, ter, controlar aquelas pessoas, enfim. Então, quando a gente passa também para as atividades comerciais, né, e ali a relação entre elas e os funcionários não fica tão aparente nessa documentação que eu consegui explorar, mas eu trago um paralelo com isso na hora de trazer a obra do Martins Pena, que ele é um teatrólogo, e aí tem uma peça que ele, se eu não me engano, o título é Quem Casa Quer Casa. Depois me corrijam se vocês souberem. Mas ali ele traz uma relação, justamente, de uma mulher que era dona de uma casa de secos e molhados, uma mulher viúva, e aí a relação entre ela e o caixeiro. Então, por um lado, mostra uma relação de dependência dela com o caixeiro, porque ela, por sua vez, não entendia da contabilidade da casa, ela precisava dele, porque quando o marido morreu, ele deixou tudo nas mãos daquele caixeiro com relação ao que estava, entrada, saída de produtos, né? Então, a casa é coisa do dia a dia da casa comercial. Só que, por outro lado, ele também dependia dela, por toda essa questão paternalista, o modo de trabalho, né? Muitos desses caixeiros, eles viviam no mesmo ambiente em que eles trabalhavam, né? Eles viviam na mesma casa, nesses sobrados, né? A questão, eles não recebiam os seus salários, só iam receber com a morte do proprietário. E aí é outra cobrança que vinha acima das viúvas também, que era esse momento de, tá, ele morreu, então eu não vou receber mais, eu preciso receber esse dinheiro. Então, desses trabalhadores recorrendo a essas viúvas, os salários deles. Então, nesse espaço que é essa ótica paternalista ali também, tinha uma questão que é o que o Martins Pena salientou na peça, é que ele queria se tornar sócio. O sonho dele era se tornar sócio. E aí ele via na viúva uma porta de entrada para isso, ou seja, eu vou me casar com ela e vou me tornar sócio, né? Então, inclusive, recomendo a leitura dessa peça. Ela vai, de maneira cômica, trazendo essas questões. E, ao mesmo tempo, por exemplo, ela quer controlar a sociabilidade do funcionário dela. Ela não queria que ele fosse uma festividade que estava acontecendo na cidade. Ela não queria que ele saísse para beber. Ele tinha que estar ali. Ele tinha que estar dentro da casa comercial. Ele tinha que estar sempre atendendo a ela. Então, quando trago isso para minha pesquisa também, para a gente entender essa relação com esses funcionários, né? Que o próprio trabalho da Fabiana e Companhia traz essas reivindicações de salário, que muitas das vezes eles não recebiam, trabalhavam por anos nessas casas comerciais, e quando eles entravam no processo judicial, ainda assim nem sempre era ganha-causa, então, das criadas também. Então, esse processo, o que eu tenho a dizer é pensar, é uma frase que eu trago na minha tese também, quando a gente vai analisar a história dessas mulheres de elite, né, essas mulheres que elas também estão permeadas por essas noções de poder, noções de submissão das classes mais populares, elas também vão repercutir essas práticas. Pode ser em menor grau do que os homens, com menor veracidade que os homens, mas elas também vão repercutir essas práticas. E aí, quando pensar essas mulheres, né, e qualquer outra mulher que a gente for estudar, qualquer sujeito histórico que a gente for estudar, seja homem, seja mulher, não colocar numa figura de um super-herói ou uma super-heroína. Eu estou estudando mulheres incríveis na história sem parar para pensar também a atuação delas com relação a outros sujeitos na história. Então, um cuidado que eu tive na tese também foi a todo momento de pensar essas relações, né, em que elas também repercutiam esses traços que são paternalistas, né, do período.
Jéssica, muito obrigado pela sua resposta. E a sua pesquisa, ela discute as distinções entre o que era considerado feminino e o que era atribuído ao masculino nos mundos do trabalho, né? Mas também, como essa relação de poder era presente em diversos âmbitos da vida social. Sendo assim, né, a sua tese, ela propõe um diálogo entre as categorias de gênero e a categoria de classe. Com isso, para a gente encerrar o episódio e retomarmos alguns pontos da nossa conversa, como você acredita que a historiografia da história das mulheres e das relações de gênero contribuiu ao dialogar com a historiografia da história social do trabalho?
Bom, eu acho que tanto a historiografia das mulheres quanto os estudos da relação de gênero, eles oferecem uma contribuição que é assim, essencial e enriquecedora, né, ao diálogo da história social do trabalho, porque ao focalizar essas experiências dessas mulheres, né, a gente consegue questionar algumas dicotomias tradicionais e divisões de trabalho, né, revelando uma participação das mulheres ativa e multifacetada, né, tanto na esfera econômica quanto na esfera social, né, e participação essa que muitas vezes ela não foi retratada em alguns trabalhos, né, ela, nas análises mais tradicionais, principalmente. Né, então, quando a gente vai pensar, por exemplo, a história comercial do Rio de Janeiro, quantas pesquisas ao longo do tempo a gente já não sabe sobre a história comercial do Rio de Janeiro, desse delineamento que acontece ali na década de 50, expansão do comércio, relação de importação e exportação, assim como eu quis trazer do meu mestrado, que é expansão cafeira, o quanto a gente já não sabe de expansão cafeira. Agora, quando a gente vai pensar nesses espaços, tende a passar pela nossa cabeça a figura do homem dono do comércio, do comerciante português, com o bigodinho na frente do comércio, falando com os funcionários, com os escravizados, ou então o fazendeiro, aquelas clássicas novelas que a gente via na televisão, que é a figura dele, enquanto a mulher está sentada costurando, ela está sofrendo por algum motivo dramático que acontecia na novela, ou coisa do tipo, ele está à frente, ele que lida com os empregados, é ele que lida com os escravizados. Então, quando a gente parte dessa perspectiva da história das mulheres e vai fazer uma reflexão de gênero, a gente sai desse lugar, a gente começa a considerar outros espaços, a gente consegue perceber outras relações, a gente percebe outras experiências que já estavam ali acontecendo a todo momento, só que não estavam sendo observadas. Então, inclusive, essa expansão de trabalhos na historiografia das mulheres, a expansão de trabalhos que consideram a categoria de gênero é muito importante. Quando a gente traz isso para a história do trabalho, né, de perceber a trajetória de trabalhadores, de grupo de trabalhadores, a gente só enriquece a análise, a gente só vai trazer outras perspectivas, né, que vão trazer uma compreensão mais complexa e abrangente das dinâmicas sociais e econômicas do passado. Então, acho que só tem a agregar.
E, Jéssica, estamos plenamente de acordo com você. O Lente, ele tem essa frente também, né? Provavelmente nossos ouvintes e você já acompanharam algumas de nossas séries no Labuta, contribuições especiais, contribuições da própria Fabiane também no nosso site, que vai exatamente questionar, né? Eu gostei muito do que você falou, né? O quanto a gente já sabe sobre esse período e outros processos que não sabemos. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, porque eu acho que essa tese, ela dialoga muito com os assuntos, o objetivo do Lente, e com certeza contribuiu aí com muitos insights para todos nós. Mas para, de fato, finalizar nossa conversa, infelizmente, porque passou muito rápido. Eu queria que você compartilhasse com a gente uma dica de um texto, série, um episódio do Vale Mais, algum material do Lente que você goste e queira indicar para o pessoal que está escutando a gente.
Ai, gente, ó, então primeiro eu também gostaria de agradecer muito, foi muito legal essa conversa. Como eu falei, eu gosto muito da história e eu gosto muito de conversar sobre pesquisa. Então é sempre bom a gente fazer essas reflexões. Eu gostaria de indicar um texto que eu gosto muito, né, que o título dele é Imperial Companhia Seropédica Fluminense, Seropédica Rio de Janeiro, que é do Vinícius Andrade Brito. Ele hoje é doutorando do programa de pós-graduação em História da Rural, e ele escreveu esse texto para a série Lugares de Memória dos Trabalhadores no Lente, e que também é uma série muito legal, eu sempre acompanho, traz ótimas análises e reflexões. E esse texto do Vinícius, né, ele aborda a história e relações de trabalho da fábrica de seda, que era localizada na freguesia, que hoje é o município de Seropédica, essa região que eu também estudei anteriormente, eu tenho um xodó. Então, acho que é um texto muito importante, né, para a gente conseguir entender essas relações de uma região que era tão rica assim para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Então é um texto ótimo e super vale a leitura. Se eu não me engano, é o texto 85 dessa série.
Jéssica, muito obrigada novamente. E agradeço também para todo mundo que escutou a gente até aqui. E gostaria de convidar para o nosso próximo episódio, que vai ser com o professor Aldrin Castellucci, professor da Universidade Estadual da Bahia, para conversar sobre seu livro, Entre o Socialismo e o Corporativismo, Trajetórias de Quatro Líderes do Movimento Operário no Brasil entre 1871 e 1963. Até mais!